podcasts cearenses que você precisa conhecer. E hoje vamos conhecer o Quilombas Podcast. Esse podcast é uma inspiração do livro Memórias da Plantação, de Grada Quilomba. Grada, gente, nasceu em Lisboa, Portugal, e é uma teórica negra que reflete sobre memória, raça, gênero e pós-colonialismo em sua obra. Mas, e aí você pergunta, o que realmente esse podcast cearense pode nos oferecer? Se você nunca ouviu falar em Grada Quilomba, mas com certeza já deve ter ouvido falar da história dos quilombos, né? Não? Então, vamos lá saber mais sobre tudo isso agora aqui na nossa série de entrevistas. O Quilombas Podcast foi criado por três mulheres negras cearenses, a Letícia Feitosa, a Leissa Feitosa, aliás, são irmãs, e a Alice Souza, que é quem está comigo aqui e agora para nos contar tudo sobre esse podcast. E como eu já ouvi lá no podcast, no Quilombas, se você caiu aqui de paraquedas, não se preocupe, tem muita coisa boa pra gente descobrir agora aqui nesse bate-papo. E o Quilombas Podcast está em destaque numa seleção especial feita pelo Spotify, hein? Como um dos 5 melhores podcasts para aqueles que se interessam e querem aprender mais sobre a cultura negra e seus movimentos, além de histórias inspiradoras de grandes personalidades. Essa seleção feita pelo Spotify são 5 podcasts feitos por vozes negras, não é isso? Então, gente, vamos lá conversar com a Alice Souza, ela que vai nos contar tudo. Alice, um prazer tê-la conosco aqui em mais uma de nossas entrevistas.
O prazer é todo meu pelo convite. É estranho estar desse lado, porque a gente tá sempre do outro, né?
Uhum. Mas é, tudo tem a sua primeira vez, né? Talvez não seja a sua primeira vez, aí desse outro lado quer dizer, é, não comandando, né, Alice? Você gosta de comandar, já tô percebendo, hein? Então vamos lá, Alice, conta logo pra gente como foi que surgiu a ideia de fazer o Quilombas Podcast.
O Quilombas, ele surgiu em 2019, lá no final de 2019, como um projeto de final de curso que eu tava fazendo com a Letícia, lá no Sindicato dos Jornalistas. E aí, como produto final, a gente fez esse podcast e tal. A ideia era ser um episódio, mas quando a gente veiculou, a galera gostou muito e veio muita gente de vários outros estados escutando. E a gente, tá, então bora dar seguimento e também fazer dele um laboratório de experimentação, porque a gente... Nós, na época, éramos estudantes de comunicação e jornalismo, então era um bom laboratório para a gente trabalhar pautas sobre coisas que nos atravessavam e que a gente não via uma cobertura específica na mídia de massa, por exemplo.
Uhum. Interessante que a gente já entrevistou aqui a Raíssa, que é do Fora o Baile, e também o podcast dela começou assim, num trabalho de conclusão do curso, hein? E eu até imaginei, deve ter sido algum trabalho de faculdade, porque aí conheceu a Grada, conheceu mais sobre a história e se interessou e ficou bom o podcast. E que bom, né? Na minha época eu não fazia, não tinha essa chance de criar um podcast. Eu acho que se eu tivesse hoje na faculdade, com certeza meu trabalho ia ser um podcast também, hein? Então, você falou que o podcast começou em 2019. De lá pra cá, o que você destaca? Começou como um trabalho e já se consolidou e com certeza vocês querem continuar. Conta pra gente o que você destaca nesses 3 anos, digamos, de podcast.
Nossa, olhar assim pra trás e ver o Quilomba surgindo no final de 2019, a gente nem sabia o que era que tava vindo, né? Uhum. Finalzinho de 2019, a gente nem imaginava a pandemia e tudo isso que ia acontecer. Mas pra gente foi um espaço muito legal de refúgio. Eu lembro da gente... A gente deu uma parada, assim, começou a pandemia, porque, enfim, pegou todo mundo de surpresa, né? E aí as pessoas, os nossos ouvintes ficaram, gente, vocês agora têm que produzir pra gente, assim. Agora que vocês têm que produzir mais, porque a gente tá em casa, a gente precisa de vocês. E aí a gente ficou com essa, teve essa cobrança e a gente pensou, nossa, que massa, que a gente tá em comunidade aqui mesmo, a gente tá... A gente está atingindo os nossos objetivos com o Quilombas, que era disseminar mesmo essas discussões e colocar para frente. A gente não tem pretensão de ser especialistas em nada, mas sim de fomentar mais essas discussões, porque eu acho que é sobre isso. Quando a gente fala sobre pós-colonialismo, a gente está falando de uma escravidão que foi abolida há pouquíssimo tempo atrás. Então, a gente realmente tem que tratar como uma herança péssima da nossa história, e que é algo que precisa ser trabalhado todos os dias por pessoas brancas, negras, nossa, asiáticas, todo mundo que está convivendo em sociedade, porque, de fato, é uma chaga que a gente tem que tratar como isso mesmo. A gente não pode tratar como racismo ficou lá atrás quando acabou a escravidão, porque a gente sabe o que é que acontece. O STF, se eu não me engano, equiparou, né, injúria racial com racismo. E, tipo, mês passado, uma moça lá na Praia do Futuro sofreu injúria racial e a que praticou a injúria racial contra ela pagou R$3.000 de fiança e foi embora. E, assim, a menina ficou traumatizada, não conseguia mais trabalhar, ficava com medo de abordar as mesas e ser pega de surpresa de novo por uma violência tão pesada que é o racismo, que nega a sua existência, né? Às vezes tem gente que fala que... gente que sofre, né? Que fala que é mais fácil você ser agredido fisicamente, porque é muito forte alguma coisa que nega ou ignora a sua existência como pessoa ali. É difícil.
Eu imagino. E o que eu tenho para dizer é o seguinte: eu acho incrível como que a gente, pleno 2021, tem que estar discutindo isso por conta de que ainda existe, entendeu? É incrível, não cabe na minha cabeça como que pessoas desprezam outras pessoas por conta de uma cor de pele. Isso não entra na minha cabeça, entendeu? Eu tava até ouvindo um episódio, são muitas histórias, né, que vocês abordam e tudo mais, e um Uber que cobrou mais caro pela pessoa ser negra. Rolou isso num dos episódios de vocês, ou eu entendi errado?
Não, rola muito essas histórias. Tem assim, particularmente eu, como mulher negra, eu percebo como é que eu sou tratada nos lugares. Por exemplo, loja de maquiagem, dentro de shopping caro. Teve uma vez que eu tava parada numa loja X, no shopping X. E eu tava olhando as maquiagens importadas e a mulher tava só querendo que eu saísse dali, assim, o tempo inteiro me lembrando, assim, de que você não pode comprar isso. Você não pode comprar isso. As maquiagens mais baratas estão do outro lado. Então, é sempre esse lugar onde você está sendo mostrado o tempo inteiro que não, isso aqui não é para você, não. É um apartheid velado, digamos assim. Porque quem é negro sente essa diferenciação. Mesmo quando não existe uma verbalização, você consegue sentir através do olhar, através de um segurança colado em você. Coisas extremamente desagradáveis e que a gente tá super acostumado. Minha mãe, por exemplo, ela não entra em nenhum supermercado segurando uma sacola. Ela só entra com as mãos livres.
É mesmo? Meu Deus, que tempo nós ainda estamos vivendo. Uau, eu fico impactada com isso, porque como a gente... Eu fui criada, assim, com muito respeito aos outros, né, às pessoas, e que somos todos iguais, e que cor não quer dizer nada. Então, assim, quando a gente é criada e cresce com isso, a gente não consegue entender, ouvir histórias assim, né?
Sim.
Por eu não ser negra, né, eu não vivencio isso. Mas eu fico assim, puxa, eu queria ser a negra, porque a pele negra é muito mais assim, envelhece mais devagar, entendeu? Sei lá. Eu às vezes fico olhando, puxa, que mulher bonita, uma mulher negra. Aí tem gente que discrimina por conta da cor, né? Mas tudo isso é uma questão histórica, cultural, e que o Quilombas está ajudando a quebrar isso, eu acredito, né? O podcast de vocês ajuda a quebrar isso.
É, porque quando a gente fala e traz esse assunto para o centro da mesa, ele para de ser um elefante branco na sala, onde pode perceber que, assim, todo mundo já presenciou alguém fazendo algum comentário racista, e sempre fica aquela tensão de, tipo assim, alguém vai avisar para ele que ele tá sendo racista, ou... Sendo que é para ser tratado como algo central no debate, não é algo que precisa estar às escusas, escondidas, porque é muito feio. De fato é feio, mas as estruturas, exatamente, mas as estruturas todas estão banhadas em todo esse racismo. O papel da branquitude também nisso tudo, consciente ou inconsciente. A gente tem um episódio muito bom com a Isabel Asciola, inclusive, que ela fala sobre o que é branquitude, o papel da branquitude, porque normalmente quando a gente fala sobre branquitude, as pessoas acham que a gente está falando de uma maneira mais debochada às vezes, mas nem é, é sobre tratar o branco como raça também, do mesmo jeito que a gente está tratando o negro como raça e com história. E aí nessa história desse branco tem esse passado extremamente cruel e português, de onde veio isso, e que hoje a gente está tentando ajeitar tudo assim, para que a gente consiga conviver da forma mais plena e saudável possível.
É esse o objetivo, né? Então, Alice, conta mais um pouquinho. A gente está falando muito sobre a questão de racismo, mas o Quilombas Podcast não fala só sobre racismo, fala também de outras coisas, né?
Sim, a gente fala muito sobre gênero e performatividade e acho que a gente pincela sobre muitos assuntos, assuntos inclusive que às vezes são bem regionais pra gente. Tem episódio da gente com as Minas Malamanhadas, que é um podcast lá do Piauí.
Uau!
Que a gente fala sobre herança e como a gente acha que essa coisa de herança familiar é algo que não tá ligado a gente, mas que tá muito ligado à cultura nordestina específica de cada estado também. E é muito massa você parar para pensar isso e também, ao mesmo tempo, cruzar assuntos como gênero, raça, dentro disso tudo. Porque, no final das contas, tudo acaba se cruzando no que, quando eu vou falar sobre as coisas que me afetam como uma mulher negra em sociedade, tudo isso vai acabar se cruzando. E, de fato, é para se cruzar mesmo, porque é isso. É sobre isso que a gente está conversando.
Verdade, é verdade. Com relação à produção do Quilombas, vocês têm tarefas, assim, que já são divididas? São três, né?
Sim.
A Letícia e a Leissa, que são irmãs, né? Letícia Feitosa e Leissa Feitosa. E você? Vocês dividem as tarefas, a questão de marcar entrevistas, a produção, como que vocês se reúnem para gravar? O que tem aí por trás disso, nos bastidores?
É assim, meio que na tora, mas naturalmente, né? Como a gente fala. Mas normalmente eu faço entrevista, faço também produção, marco estúdio, quando a gente estava no estúdio, quando a gente precisava usar estúdio, né? Que isso era muito engraçado, que em 2020, quando a gente começou, no começo do ano, no começo do ano de 2020, a gente... Eu, né? Não vou falar a gente, mas eu usava o estúdio da UFC. Só que, assim, na tora também. Chegava pro Florencio, que era o técnico de rádio. Florencio, a gente tá, tem aula aqui marcada? Tem não. Ah, então libera aí o estúdio pra gente gravar um negócio aqui pro Quilombas. E que bom que deu certo, assim. Que bom que a gente teve essa força ao longo do caminho.
Mas hoje, como vocês gravam?
Hoje a gente tem equipamento que a gente conseguiu com o Spotify no, de 2020 até setembro de 2021. A gente estava com eles como podcast exclusivo deles, do Spotify. E aí, nisso, nessa parceria, eles também ofereceram treinamento, equipamento pra gente. E hoje a gente está conseguindo gravar em casa com os equipamentos que eles forneceram pra gente.
Show! Mas cada uma na sua casa?
Cada uma na sua casa. A gente...
O bom do podcast é isso, né?
É a comodidade também. E a amplitude também de onde ele pode
amplitude,
chegar.
Amplitude, comodidade, praticidade. Sei lá, eu fico encantada com esse novo rádio que é o podcast.
Sim, eu gosto muito. Ouvir as cunhãs, lavar uma louça. Fácil demais.
Até a gente cria mais coragem, né? Lá em casa, meus filhos fazem muito isso, viu? Eles escutam, na hora de lavar a louça, ficam lá escutando podcast. Vai escutando aí, vai lavando, mas não deixa de lavar bem lavar. Aí é o seguinte, Alice, Como eu já falei, vocês estão entre os 5 podcasts para conhecer, selecionados, os 5 podcasts selecionados pelo Spotify para conhecer esses podcasts feitos por vozes negras. Como é isso, assim, tá entre essa seleção? Porque eu vi que são vários, os outros são de vários lugares e tudo mais. É uma grande responsabilidade?
Sim. Na verdade, a gente fica muito feliz, assim. Eu não penso muito pelo lado da responsabilidade, mas mais pelo lado do reconhecimento. Porque eu lembro da Leila, a Leila Germano, falando que cearense é uma galera que sabe fazer podcast. E, de fato, é isso mesmo.
Eu concordo, viu? Eu concordo tanto que, olha aí, a gente abrindo espaço aqui na nossa rádio para fazer essa série de entrevistas com podcasts cearenses que você precisa conhecer. E tem muitos, viu, gente?
Tem muitos mesmo, cearense sabe fazer podcast demais. Mas pra gente é gratificante, porque a maioria das nossas fontes, é uma coisa que a gente tem carimbada no Quilomba, são pessoas daqui do Ceará. Então são estudiosos, pesquisadores, e são pessoas fora do eixo, né? São pessoas pretas, são pessoas indígenas, são pessoas do interior. Então a gente tem isso cravado, e ter o Quilombas como uma referência nacional, contando com os saberes daqui do Ceará, não tem nada mais gratificante do que isso, sinceramente, assim. E por exemplo, a gente tem um episódio muito bom com o professor Hilário sobre revisionismo histórico. É um episódio que já foi recomendado pelo Babu Santana. Então você pensa que tem uma galera lá no Sudeste ouvindo o professor Hilário e aprendendo com ele. É isso.
Ouvindo o podcast cearense. Sim. O Quilombas.
Sim.
Uau, que show, hein? Muito reconhecimento e muita história. Então, você falando tudo isso aí, eu gosto sempre de fazer uma pergunta, que é: por que as pessoas devem conhecer o Quilombas Podcast? Você já disse, mas eu queria que você falasse assim, destacando algo que você acha relevante.
Ai, por que as pessoas devem ouvir o Quilombas Podcast? Eu acho que, primeiro, a gente traz discussões muito interessantes. E puxando a sardinha, assim, tem episódio que eu gravo que no meio da entrevista eu fico assim, rapaz, nunca tinha pensado nisso. É pra você saber que é uma desconstrução diária. Trabalhar temas como gênero, raça, é uma desconstrução diária, porque eu te digo que quase todas as entrevistas que eu já fiz com especialistas, a gente tem, sei lá, um sobre a herança colonial no trabalho doméstico atualmente. E cada episódio desse eu descubro coisas que eu não sabia. E assim, não é falta de vivência nesta pele, nesta cor. É falta de discussão mesmo.
Verdade.
E aí quando a gente entra dentro disso e acaba discutindo e conversando, é massa. E no Quilombas a gente também não faz essa distinção assim. A gente só produz conteúdo aqui para pessoas negras. A gente produz conteúdo para qualquer pessoa que esteja querendo entrar nessa discussão com a gente.
E
qualquer
saber mais,
pessoa.
Né?
Sim, exatamente.
Muito legal, muito legal.
Então
mesmo.
É isso, por isso que a gente sempre fala que se você caiu lá de paraquedas, é exatamente por isso. Que você tá andando por aí, vê uma galera conversando aqui, quer se inteirar na conversa, pode vir. Vem se inteirar na conversa que a gente vai aprender junto.
E vai ser muito bem-vindo, independente de cor.
Sim.
Ou raça, ou gênero.
Sim.
Então, Alice Souza, muito obrigada, gostei demais do nosso bate-papo.
Eu que agradeço, eu agradeço o convite também, o espaço pra gente falar sobre o Quilombas e falar também sobre o Ceará, essa galera que tá fazendo porque sabe, né? Porque não é outra coisa, não, é porque sabe mesmo.
Muito bem. O Quilombas Podcast está em todas as plataformas digitais. Você também pode seguir esse trio maravilhoso, essas meninas que fazem o Quilombas, no Instagram, que é o @quilombaspod. No Twitter, @quilombaspodcast. Gente, é muito bom. Você não vai se arrepender. Se ainda não ouviu, né? Então, bom divertimento e boas informações também, hein? Esta entrevista contou com a produção e narração de Magnólia Paiva, edição de texto de Rafael Luiz Azevedo, edição de áudio de Marcos Smith e sonoplastia de Ronaldo César.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.